Começando mais um episódio do StudioCast, o podcast sobre empreendedorismo, inovação, vendas da maior plataforma de soluções corporativas do país, que é o Grupo Studio. Então estamos aqui sempre segundas, quartas e sextas, a partir das 19 horas, para falar sobre muitos insights sobre empreendedorismo, inovação. E aqui hoje estamos com uma empreendedora nata, né, Pri?
Com certeza, a gente sempre tem que aflorar esse nosso empreendedorismo para tudo na vida, né? Isso ajuda bastante na área comercial. Mas falando com a nossa convidada especial, Ju, seja bem-vinda. Nos conta um pouquinho como é que foi hoje a experiência com a Summit. Nos conta o que tu aprendeu, o que tu trouxe de novidade para nós.
Bom, primeiro, obrigada pelo convite, obrigada por estarmos aqui mais uma vez, né? Exato. O Matheus já tinha me feito a provocação alguns dias atrás. E eu me escapei dele umas 2-3 vezes. Mas assim, brincando com ele, a agenda é sempre muito cheia, né?
Claro.
E no empreendedorismo não é diferente, né? Pelo contrário, é aí que a gente vê uma agenda realmente se bicando ali com alguns compromissos. Mas estar aqui, falar sobre, é um dos meus propósitos de vida. Né? E aí, pegando o gancho da pergunta da Pri a respeito do Summit, por que estar no Summit, né? Por que navegar ali por aquele cenário? E me chamou a atenção que 70% do Summit ainda é frequentado por homens, né? E aqui a gente vai discorrer um pouquinho sobre o empreendedorismo feminino. Foi um prazer estar no Summit. Eu fui representando a CE hoje. A CE é a Companhia de Energia do Estado do Rio Grande do Sul, né, através do Grupo Equatorial. Então, a gente foi para lá para fazer um trabalho sobre tecnologia e inovação. Eles fizeram o lançamento ali da Clara, que é uma chatbot, é um atendimento virtual, né? E tinha um holograma. Então, dentro daquilo tudo que eu adoro no cenário empreendedorismo, né? Um pouco mais encorpado, porque a mulherada ainda está sentindo um pouco desse ambiente. Então, acho que o Summit traz isso, sabe, Pri? Dentro da tua pergunta aí. O Summit nos aproxima de um cenário corporativo business, né? Sai daquele empreendedorismo raso inicial, que a gente precisa dar um segundo passo, a gente precisa dar um segundo, um terceiro, um quarto passo, né? E às vezes eu ainda sinto, e talvez seja uma dos desafios femininos, a mulherada ainda parada no primeiro passo, com medo, às vezes se desvia um pouco do foco, né? E não tem nada demais nisso, só que a gente precisa voltar. A gente precisa aprender a voltar no trilho, né?
Exato. E eu vejo que tu fala bastante sobre a questão que tu não exclui e tu tem, digamos assim, um apreço também pelo universo do empreendedor homem, né? Eu sei que tu traz sempre esse paralelo, eu acho muito interessante, que tu nada é excludente, né? Aquela velha frase, tem mercado para todo mundo, mas que tu sim quer crescer e quer trazer esse movimento que também é a raiz da Space W, mas é interessante esse teu paralelo que tu geralmente traz, né?
A raiz da Space W, ela vem decorrente da provocação com a mulher.
Uhum.
Né? A Pri trabalhou do meu lado ali, e se ela bobear, eu pego ela de novo pra mim. brincando, né, Pri? Mas a Pri é uma baita empreendedora. E se a gente pegar o perfil empreendedor, se a gente pegar a palavra empreender, né? A gente tá falando, na minha visão, de uma atitude. Vai muito mais do que escolher ser, né? Vai muito mais do que, virei um empreendedor, né?
Uhum.
Ele tá com a gente na essência, ele tá com a gente na atitude do que você quer pra frente, pro futuro. Empreendedorismo, pra mim, é aquilo que te leva a uma cena de upgrade, né? Então, não é só empreender, fiz um negócio, realizei, tem receita. Não, é muito mais amplo. E a Pri tem essa essência. Né?
Tá no sangue, né, Ju?
Tá no sangue. A gente não pensa só na venda, né? Falando da tua posição, da tua função hoje, atual. Então, a gente não pensa só na venda e a receita que gera aquela venda. A gente pensa no que aquela venda vai ter frutos na vida da outra pessoa que comprou, o que aquilo faz parte do processo no qual eu participo, né? Então, empreender é o upgrade de tudo isso, né? Aonde eu levei todas as soluções? Para onde eu levei o empreendedorismo de fato? É? Então, eu digo que empreender é uma autopromoção constante, desde que você faça e tenha prazer por fazer, né? Porque, senão, em algum momento você vai se autopromover né, no bom sentido da palavra, uhum. e vai colher um mau fruto disso, porque a responsabilidade vem junto. Né? E sim, aí tem uma questão entre homem e mulher, né? A provocação é feminina, mas não é excludente, pelo uhum. contrário. Eu tô aqui dentro do grupo num cenário onde, quando eu cheguei, era a grande maioria homem, né? Tanto na rede de distribuição dos serviços, quanto internamente nos colaboradores. Uhum. E aquilo, né, nunca me incomodou quanto pessoa. Ah, eu tô aqui e só tem homens. Não, isso nunca me incomodou. Uhum. Mas me incomodava em ver por que, que as mulheres não ousavam estar juntas. Né? Então, eu queria entender por quê. Vem junto que dá. Ah, não, eu tenho medo. Ah, qual que é o teu medo? Não, vem que dá, a gente consegue. Não, mas eu tenho tal assunto para resolver. Então, será que isso não é desculpa? Será que isso não é uma... Né? Você vai colocando na frente.
É isso que eu ia falar dentro dessas tuas narrativas, que tu certamente já deve ter conversado com dezenas de mulheres. O que, que tu mais ouve delas como uma desculpa que tu tá trazendo, né? Daqui a pouco é a família ou é o dinheiro no pouco dinheiro? O que, que tu mais
não,
ouve?
Não, assim? O que mais, e não é nem o que eu escuto, Matheus, uhum. é o que eu percebo.
Percebe.
Tá? É a briga interna consigo mesma. Eu tô aqui para trabalhar, para gerar fruto. Quando eu vou trabalhar, quando eu empreendo, eu não tenho uma grade de horário fixa. É ilusão, gente. Esses dias eu até vi um material que dizia: ah, vou empreender para trabalhar 6 horas. Ah, e agora trabalho 12. Não, isso nem aí, começa, nem começa, né? Existe uma flexibilidade de agenda? Existe. Eu trabalho em certos horários escolhidos? Sim, mas menos não. Não, é ilusão. E aí tem uma questão feminina muito intrigante. A mulher, ela se divide. Para você... ir pro salão, fazer as unhas e o cabelo, você tem que sentar na cadeira e ficar um tempo, né? Você é capaz de fazer aquilo sem ficar batendo papo e ficar com teu fone de ouvido no teu computador? Ok, você tá aproveitando
disciplina.
O tempo. Disciplina. Agora, se você não é capaz e se aquilo te mexe contigo no sentido de divisão da mente, aí você não vai adiante, né? Ah, mas as minhas amigas todas marcaram pra fazer um chá das mães. Vai pro chá, se a tua cabeça tá te dividindo, nem questiona, entende?
Propósito,
É propósito, total. Entende? A empreendedora, a que tem objetivo, a que tem foco, a que tem desejo, vontade, e ela tem a visão lá na frente do negócio, ela não se questiona no chá. Ela sequer tem dúvidas, né? Então, ainda acontece muito disso. Sabe? E é um cenário que eu acho que a gente vai enfrentar muito, porque a sociedade, culturalmente falando, as mulheres, elas sempre foram incentivadas a isso, né? E eu não posso nem gerar algum tipo de crítica em relação a isso, porque a minha mãe, por exemplo, ela sempre foi uma mulher que trabalhou muito, mas ela se dedicou à família numa geração anterior, né? Então, né, acho que tem que preponderar, tem que pesar. E tem que ser escolhido, tem que ser definido. Quem eu quero ser?
Eu.
Ponto, né? Agora, se você ficar sempre na dúvida, isso sempre vai ser um problema.
Porque quem não tem um propósito, qualquer caminho a trilhar é bom.
Né? É Alice. Isso aí.
Também. É mesmo?
Sempre falo isso. Inclusive, isso que tu falou, Ju, é muito interessante. Eu sempre vi isso. As mulheres, elas sempre se questionavam, tá, mas por que que tem mais homens do que mulheres? Na diretoria, como head, em cargos superiores. Mas por que que tu não vai lá? Por que que tu não pergunta? Por que eu não? Por que que a mulher não pode? Será que eu vou ter medo? Mas e se eu for lá? E se eu colocar a cara a tapa? E se eu perder o medo? E se eu tirar aquele projeto do papel e começar de alguma maneira? Então eu vejo muito isso. E eu, quando conversava com as mulheres, principalmente na Space W, eu sentia isso. Uhum. Que era muito, muito medo interno. Esses conflitos de eu não vou conseguir, eu não sou capaz, eu não vou conseguir conciliar a minha vida profissional com a minha vida pessoal. Então, e isso é muito bacana, é de tu se questionar, de tu iniciar, tirar do papel aquele plano, aquele projeto.
E é engraçado que, no meu ponto de vista, as mulheres são muito mais inteligentes do que homens, são muito mais proativas, focadas, muito mais disciplinadas, né? A gente fala multitasking, né? Mulher consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo, multifunção. Então é engraçado que realmente esse poder de criatividade podia ser melhor explorado, né?
É, e tem uma questão, né, gente? Assim, quando a mulher ela se coloca à disposição de um desenvolvimento onde ela é responsável pela tomada de decisões dentro de uma frente, de uma linha, ah, não sei fazer, ou me deparei com um assunto que vai ser muito diferente do que eu fazia ou faço, vai aprender.
Google, né? Google.
É possível aprender, é possível desenvolver. Por que que eu tenho medo de dizer que eu não sei? Sabe?
De pedir ajuda.
De pedir ajuda. Nós somos menos analíticas, menos racionais. Mas eu acredito, e aí tem um livro que eu sempre defendo, cansei de dizer, sobre o mindset de psicologia de desenvolvimento, né? Ele é um livro que diz exatamente sobre isso. Todos nós, todo cérebro é capaz de aprender, seja ele homem ou mulher. O que a gente precisa entender é onde eu jogo melhor. Se eu tenho 1,30m, 1,50m e eu quero jogar basquete, eu nunca vou ser o Jordan, né? Eu vou jogar, eu vou aprender, eu vou ter técnica, mas talvez eu não esteja apto suficiente para enfrentar um time de ponta. Né? Então, aprendeu, mas te realiza que aí não é a tua. Então, assim, é simples. Né? Jogo nessa posição ou não? Isso não me impede de aprender. Né? Isso não me impede de fazer pontualmente. Né? Eu digo que eu não sou do dado analítico, mas eu aprendi o dado analítico. Porque para gerenciar resultado, para gerenciar receita, você precisa saber fazer a leitura de uma planilha, de um sistema que te dá dados para que você tome uma decisão. Né? Porque está tudo relacionado no negócio a isso. O quanto gerou de receita e de resultado para que você faça um reinvestimento.
O reaplique. Né?
O reaplique. Seja a título de recurso financeiro mesmo, ou seja reaplicando num time. Né? Porque, de repente, o melhor investimento para um determinado momento é a equipe. Né? Você ter bons profissionais jogando em posições diferentes. E quando você entende que a tua posição é uma, e a posição da tua equipe vai ser complementar, fica ainda melhor. Porque você passa a executar aquilo que você realmente sabe e gosta.
E delega, né?
E
delega.
E aí o resto é consequência.
Exatamente.
Exato. Até porque delegar também é fundamental, né? Vocês falam direto com todas as pontas, né? Tanto com o consumidor final, tanto com outros empreendedores. E muita gente tem o receio de delegar, né? Quer abraçar o mundo, quer fazer tudo para baratear. Enquanto o barato daqui a pouco pode sair caro, né? Não sei se tu sempre teve essa visão de delegar ou tu também aprendeu com os erros em outros empreendimentos que tu teve?
Eu fui para uma carreira executiva cedo, né, Matheus? E quando eu me propus a crescer, eu tinha uma obrigatoriedade que era aprender a delegar. Né? Eu não teria condições de assumir outros cargos, outras posições, se eu não soubesse delegar. Porque ali está a gestão do time, né? E quando você lida com o time, é justamente isso. Quem faz o que melhor. Então, como eu tinha como objetivo, eu aprendi. Eu entrei no mindset de crescimento, né? Naturalmente, eu desenvolvi. E, apesar de eu ter um perfil muito executivo no sentido de pego para fazer. Então, eu sou muito solutiva. E isso me leva a um caminho de execução. Né? Então, às vezes, o time, né? Então, se a pessoa tem um time e você tem um outro que é 2-3 vezes mais rápido, a tendência é... Né? Daqui que eu faço, né? E não é o mais adequado. Dependendo do processo no qual a gente faz isso, a gente toma tempo e a hora fica cara. Porque enquanto você está fazendo, você podia estar desenvolvendo outras frentes aonde aquilo ali pode ser disseminado entre equipe. Né? Então tem quando a gente, além de execução, tem liderança. Tem que ter muita sabedoria nisso. E não é fácil para a mulher. A mulher, no multitasking, acaba cometendo esses erros.
Entendi. Também tem o outro lado da moeda, né? Não sei também o que a Pri pensa sobre, se tem alguma outra pergunta correlacionada. Mas realmente tem total sentido, né? Isso que a gente estava falando. Porque ao mesmo tempo que tem uma disciplina grande, consegue abraçar outras tarefas, também tem isso que a Ju pontuou muito bem. Que é também, pode ser prejudicial, né? De não acabar delegando.
E Ju, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Tu já teve medo de fracassar?
Sim, muitas vezes. Inúmeras vezes. mas isso nunca me fez voltar. Isso nunca me fez desistir de um sonho ou de um projeto ou de uma meta, né? E o medo de fracassar, eu acho que está muito relacionado na posição da mulher ali, com uma autoestima, tá, Pri? Aí falando de mulher para mulher aqui, você vai entender muito bem o que eu tô dizendo. A gente não tem medo de sofrer danos financeiros, a dedicação não fluir e não ter frutos. A gente se enfia e vai de cabeça. Agora, quando afeta a autoestima ou fracasso, poxa, eu projetei, não rolou. Mas por que não rolou? Porque eu não me posicionei, né? Porque eu não levei o mérito. Então, isso mais uma vez está ligado à forma como a mulher faz, à forma como é o grande fantasma da mulher. É a autoestima. Então, ela, para ela não perder, para ela não fracassar, para ela não se sentir frustrada, ela não arrisca.
E é importante a gente fazer uma autoavaliação, né? Se eu errei, se eu fracassei, o que aconteceu lá atrás? O que eu posso fazer daqui para frente para mudar esse cenário? Impulsionar o meu resultado a partir daí?
Tá 100% conectado. O esforço está 100% conectado à conquista, né? E vice-versa, né? O tamanho da felicidade, da conquista, da realização está 100% conectado uma coisa à outra, né? Porque tudo que vem muito fácil, a gente também...
Tudo,
né?
Que vem fácil, vai fácil.
Né? Não valoriza tanto.
Exato.
Né? Então, tá, a proporcionalidade do sentimento, ela vem. Né? Então, eu já não arrisco para não sofrer. Né? Então, a gente precisa pensar nesse cenário. E o medo de fracassar é um dos que faz a mulher ficar numa cena de não de protagonismo, que é a posição que muitas vezes ela busca com o empreendedorismo. Né? Mas eu já tive, sim, inúmeras vezes, mas não me fez desistir.
Legal, Gil. Nesse cenário pós-pandemia, tu acredita que a mulher hoje ela está mais inserida no mundo corporativo, ela está saindo mais no regime seletista e abrindo a sua própria empresa? O que tu enxerga, assim, desse novo cenário que a gente tá vivendo?
É uma pergunta muito boa, Pri, porque isso talvez seja uma das maiores mudanças do empreendedorismo, não só feminino, mas no sentido geral. A pandemia, ela nos levou a um cenário de sobra de tempo, né? Por mais que a gente tinha inúmeros afazeres, chegou um momento que você a cena de casa era da sala para a cozinha, da cozinha para o quarto. Então, assim, né, vai sobrar uma, duas horas do dia. O que eu faço com aquilo?
Uhum.
Eu tenho algumas possibilidades. Aí você navega por um cenário, vamos dizer, fútil, né? Por 1-2 meses, mas depois de 2 meses você procura alguma coisa para fazer.
Cansa, né?
Cansa. O ser humano, ele precisa se abastecer. E isso é um lado muito positivo do nosso QI. E ele precisa ser aproveitado. E isso aconteceu na pandemia. Quando as pessoas se depararam, entenderam que aquilo não era uma grande férias no início, uhum, e que precisava ser produtivo, muitos foram estudar, né? Tanto que os cursos online viraram aí... É tudo isso que você sabe, que vocês conhecem.
Infoprodutos,
né? Quem que não comprou um infoproduto na pandemia? Né?
É verdade.
Então, assim, as pessoas foram estudar, as pessoas foram desenvolver algo dentro da própria casa, né? E com isso, muitas mulheres, voltando para o cenário feminino, se descobriram. Se descobriram até mais analíticas do que imaginavam. Porque elas tinham que tendenciar algo sem saber o que ia acontecer, como todos nós. Era um cenário único para todos.
Controle.
E aí, quando isso acontece, a gente começa a tratar as coisas com um pouco mais de estratégia, né? Porque a estratégia nada mais é do que o que você tem de fatores à disposição, recursos à disposição, mais visão. Né? E ali todo mundo começou a executar esse olhar, essa visão. E vieram as novas profissões, inclusive, né? Eu vi muitas mulheres estudando assuntos que não tinham coragem de estudar antes, porque faltava tempo, como tecnologia de informação, né?
Marketing,
né? Então, as pessoas ousaram conhecer áreas que eram desconhecidas. Eu tô vendo mulheres programadoras hoje, no Summit, conversei com a Gabriela, né, que desenvolveu a Clara, que é assistente virtual da CE. Eu perguntei para ela, você desenvolveu a imagem visual da Clara, né? Uhum. É a primeira coisa que a gente pensa. Porque uma mulher sensível, né, desenvolveu uma imagem, ela... Não, eu desenvolvi a tecnologia da Clara. Aí eu parei, falei, eu quero escutar, eu quero te ouvir.
Inclusive tá lá no Instagram, né? @jutescaro, muito legal o holograma.
É, tá lá no Instagram e eu fiz um teaser com a Gabriela, eu vou postar também daqui a pouco, assim que eu conseguir. Uhum. E vou colocar ali, a Gabriela, ela pensou em como uma assistente virtual de forma tecnológica pode atender um ser humano com um olhar feminino. Porque a mulher ela é do atendimento, ela é do serviço.
Personalização.
Isso. Então, ela explicou até um pouquinho disso. Ela falou, Ju, nós colocamos isso em dados, né? A figura física da Clara, ali da assistente virtual, veio depois, com bastante sensibilidade também, uma mulher brasileira, né, etc., com traços brasileiros. Mas o que eu criei foi dentro dela, a mente dela. Né? Achei sensacional.
Muito legal.
E ainda falei para ela, falei, que legal ver uma mulher desenvolvendo uma assistente virtual, mulher, né? Podendo atender uma CE, né? Que hoje todos nós somos dependentes da luz aqui, do que nós estamos fazendo aqui. E é isso, né, gente? Então, na pandemia, eu acho que muita gente descobriu isso, a potencialidade do que fazer com o que a gente tem de talento, né?
Tá chegando umas perguntas aqui no chat, mas antes de ler as perguntas, reforçar. Se vocês estão gostando do vídeo, do nosso programa até aqui, compartilha o programa, tá? Copia ali o link que tem aqui logo abaixo, copia ali, joga para os grupos de amigos, para o namorado, para a namorada, para a mãe, para o pai, que tem muito programa ainda pela frente. Então, também curte esse vídeo. Se está acompanhando aqui e ainda não curtiu, curte também o vídeo, que ajuda, que o algoritmo do YouTube entende que o vídeo está interessante e relevante e começa a entregar para mais pessoas, tá? Chegou uma pergunta aqui para nós aqui, pessoal. A Laura mandou, Ju, considerando as diferenças entre as gerações, principalmente o avanço que já ocorreu até hoje, que dica ou conselho tu daria para mulheres que estão entrando no mercado de trabalho agora?
Ah, essa é boa.
Essa é boa.
Quando eu já me perguntaram isso um tempo atrás, e a primeira pessoa que me vem à cabeça, quem é? Minha filha. É como se ela estivesse me dizendo, mãe, eu quero empreender, o que eu faço? Né? E não sou mulher de mãe, mas quando eu falo assim é porque eu trato do assunto com carinho. Uhum. Que eu diria para Pietra hoje? Filha, tecnologia, muita tecnologia na veia, né? E potencializa aquilo que você tem de melhor. O que você tem de menos bom, vamos dizer assim, né? Que todo mundo tem o seu ponto fraco. Delega, se aproxima de quem sabe. Sabe, se junta com bons.
Networking é tudo, né?
Naquilo que você não sabe fazer, né? É o tal do conceito sócio. Mas eu acho que para essa próxima geração, para esse pessoal que está começando, não é exatamente uma sociedade. É uma parceria. É uma conexão de sonhos, sabe? Você faz tal coisa bem, eu te reconheço, te respeito e eu preciso de você. Então, eu acho que é a primeira coisa, como ser humano, que a gente pode fazer no empreendedorismo. E junto com isso, tecnologia. Aí a gente tem duas coisas, o humano e a ferramenta, inovação, tecnologia toda à disposição. Então, na minha opinião, hoje, se eu tivesse que responder para a Pietra, que é minha filha, eu responderia isso. E eu espero que sirva para a Laura.
Vai servir para a Laura e para as outras pessoas que estão aqui no chat também, né?
Com certeza. E aproveitando o gancho, eu acredito que é muito relevante a gente falar da importância de entrar com uma franquia. E o que tu poderia dizer sobre isso, Ju?
Pri, sabe que antes de sentar aqui, um pouquinho mais ali na minha sala, pensando, eu tava justamente analisando a questão da franquia. O que é a franquia, né, gente? Ó, agora eu vou vender um pouquinho pra vocês, tá?
Boa, exatamente. Aqui vai ser um corte, que vai cortar, vai replicar também o vídeo.
E assim, né, sendo muito honesto com vocês, a gente é modelo de franquia, fazemos franquia porque nós acreditamos. Então, eu não vou falar algo diferente disso porque eu tô aqui ou eu tô em outro lugar. Mas a franquia, na minha opinião, ela é um modelo que aproxima os talentos. Eu sei fazer uma coisa, você sabe fazer outra. Inclusive, ontem, gravando justamente para esse cenário de franquias, eu falei justamente isso. Você daí vai fazer relacionamento, vai vender, vai transitar na tua cidade, né? Se você já tem uma rede de network, já tem as suas conexões nas instituições da cidade, enfim, você vai fazer isso ainda melhor, de forma potencializada, e eu daqui cuido da área operacional, que nós nos especializamos em fazer isso. Então, a franquia nada mais é do que isso. Você juntar o que um tem de bom e o que o outro tem de bom.
Análise muito legal.
Na nossa concepção, né? Pegando franquias de serviço. E é claro que se a gente abrir um pouquinho e falar de outras franquias, a gente vai encontrar particularidades. Mas em todas elas, você encontra esses dois pontos. O que a franqueadora faz e o que o franqueado na ponta faz, né?
É bacana que já é um negócio testado. Já foi testado antes. Então não tem erro.
É.
Então, para quem tá começando agora, eu poderia dar essa dica também. De adquirir uma franquia que já foi um negócio.
Já tá validado.
Já tá validado.
Uhum. É. Então, e a validação vem desde como você cobra o preço do cliente final. Né? Que muitas vezes a gente vê o franqueado querendo negociar na ponta. Uhum. E a gente até dá liberdade para ele fazer isso, só que a gente sinaliza, olha, isso já foi testado. E se você fizer assim, a gente não vai colher frutos bons no terceiro ou quarto contrato. No primeiro pode até ser que sim, né? Tem um reflexo legal. Mas depois, para frente, começa a pesar. E de fato é o que acontece. Por quê? Porque a gente já teve experiência. Porque já foi testado, já foi colocado em prática, né?
E até fazendo um link, né? Interessante que quando a gente vai conversando, a gente vai pegando umas falas tuas aqui e a gente já reformula uma pergunta. Sobre o desconto, eu enxergo que o desconto ele é uma espécie também de um tabu, né? Porque o desconto, muitas pessoas enxergam que auto estar dando desconto não está te valorizando, digamos assim.
Uhum.
E também tu pode acostumar o cliente mal, né? Porque empresas que dão desconto muito, acaba acostumando o cliente mal, e a partir do momento que tu para de dar desconto, param de comprar ou diminui a receita.
Uhum.
Então, isso também, o desconto é uma espécie de tabu, né? Porque a premissa do marketing é tu passar valor percebido, valor agregado. É não vender, e sim tu passar o desejo de compra.
Exato.
Então, o desconto é um tabu bem grande. O que, que tu acha sobre isso?
Uma vez eu escutei uma teoria a respeito do desconto, eu nunca mais esqueci. O desconto, ele não é de quem dá. Ele é de quem recebe. E não por garantia de menor valor, mas por garantia de necessidade de aquisição. Se eu quero comprar essa caneca do Matheus, tá? E essa caneca pra mim tem um valor... Amei, apaixonei. Né? E aquilo virou um desejo pra mim. Não me importa o desconto. E ainda assim tem a prática. E aí a gente entra em preceitos de marketing, preceitos de comércio.
Sim.
A prática do desconto, né? Quantas vezes a gente chega num lugar e você pergunta pra pessoa qual é o preço, né? É diferente do valor. Quando a pessoa precifica e você pergunta à vista, e ela diz, não, à vista tem um descontinho. Você não perguntou do desconto, você só quer saber qual a forma de pagamento. É prática comercial.
Perfeito.
É prática de pagamento, não é prática de desconto. O desconto é você conseguir entender no olhar da pessoa que está comprando o quanto aquilo vale para ela. Né? E aí sim, entrar numa categoria de desconto ou não. E o desconto acho que tem muito a ver com o mercado como ele está, né? A partir do momento que eu tenho um produto que é acessível, que o mercado também consome, se eu não praticar, né, se eu não entrar na prática de mercado, eu tô fora. Eu preciso entender se o meu produto tem valor além de preço, né, para eu poder ter a prática de desconto ou não, né?
Muito legal, muito interessante essa ótica do desconto, né? Porque isso é uma coisa que eu já me perguntei várias vezes e eu sinto, assim, trocando conversas e insights com outros empreendedores, com outras pessoas, eu sinto que tem uma certa divisão, assim, da definição.
E eu vejo que isso no meio comercial acaba sendo uma armadilha. Porque tem muitas pessoas que acreditam que dando desconto tu vai fechar uma venda, tu vai fechar uma negociação.
Uhum.
Mas às vezes não é isso que o cliente quer, não é isso que ele busca.
Porque o valor dele não tá aí, não tá no preço.
E
o valor dele tá no sonho.
Exatamente.
Aí você dá desconto pra sonho?
Não dá.
Não, né? Não existe.
E aproveitando essa pergunta, tu acredita que o cliente sempre tem razão, Ju?
Eu acredito que o cliente, ele dita a regra do jogo. Bom. Se isso é ter razão, cada um responda para si. Mas o cliente dita a regra do jogo.
Porque o mercado dita a regra, né? Então, consequentemente, o cliente vai...
Quando o empreendedor, quando a gente diz que empreender é lançar no mercado algo que seja interessante para o outro e resolver um problema, o que, que eu estou dizendo?
Problema pra
ver. Né? Você vai fazer com que o mercado se interesse pelo teu produto, mas quem tá ditando a regra é ele. Se você tá resolvendo um problema, é porque quem tá ditando a regra do problema é o cliente, né? Então não adianta eu dizer algo diferente. É simples assim.
Chegou aqui uma outra pergunta. E até trazendo um ponto, a gente tava falando antes sobre a hora que ser cara, né? E tu comentou isso, eu achei muito interessante, porque isso é uma coisa que muita gente não vê, né, Ju? E Pri, não sei o que vocês acham. Porque quando a gente fala em gestão e liderança, como tu tinha falado, tu tem que pensar em muitas variáveis. E a hora cara é fundamental, né? Porque às vezes tu acaba reunindo o grupo para fazer uma decisão em conjunto e tu acaba juntando ali a hora de trabalho de outras pessoas e fica o cobertor curto, né? Então como é que tu pensa isso na questão dessa gestão de otimizar o trabalho, né?
Eu tenho uma análise sobre o meu tempo, né? Que é aquilo que eu sei fazer e o que eu faço com mais velocidade. E aquilo que eu não sei e eu preciso de outra pessoa para realizar. Então, a proporcionalidade de valores, da hora cara ou não, está muito relacionado a isso, né? Eu mexi na mesa aqui. A partir do momento que eu sei fazer, ela vale X. Quando eu não sei fazer, ela vale Y, né? Só que como que eu faço isso ser interessante para todo o restante do time? E falando de time, tem uma coisa que me incomoda muito. Ver 3, 4, 5 pessoas presas no mesmo assunto, né, até que ele seja resolvido. E os outros todos? O que, que a gente faz com ele? Então, isso me incomoda muito. A equipe que trabalha comigo direto sabe que eu sempre falo isso. Quantas pessoas têm envolvidas nessa solução? Quantas precisam estar envolvidas nessa solução? Então, essa pergunta eu sempre me faço.
Legal.
Né? E sempre que eu vejo o problema de fora, eu tento mensurar o risco dele para entender se eu preciso me envolver ou não. Porque ali mora um preço. Né? Se eu deixar aquele problema se estender, daqui a pouco eu colho um fruto que eu não gostaria. Agora, se eu assumir aquele risco... Olha, vai, joga pra frente e vamos tocando daqui, porque aqui tá mais rápido, tá fluindo melhor, né? Uhum. E te vira com o problema aí. Tudo bem também, desde que seja combinado, né? Porque senão tá todo mundo em volta de uma coisa só, né? Agora, como precificar essa hora é só mediante resultado. O quanto você faz de resultado com a tua hora trabalhada, né? Isso é conta... Conta de caderno, gente. É botar no papel e não tem milagre, né? Quanto eu faço por hora? Ah, nesse job tanto. Tá, qual job vale a pena fazer mais? Tá claro, tá ali, tá no papel, tá escrito. Né? Não tem segredo. Não mente, é número. Analítico é muito mais fácil de olhar do que o subjetivo. Né? Ele é muito objetivo. E 4 mais 4 é 8? 2 mais 2 é 4? Eu vou inventar uma resposta diferente? Não existe isso, né? Então, quando eu falo de números, a resposta ela é objetiva também. Então, assim, aqui tem X na mesa e aqui tem X mais 2 na mesa, qual é o valor da hora melhor paga? Né? Não preciso dizer. Então, é simples e objetivo, como os números.
Muito legal, muito legal. E até a gente, voltando um pouquinho, Ju, a Pri conhece um pouco mais da tua história, te conhece mais, porque vocês trabalharam juntos. Mas tu é de Porto Alegre? Como é que é a tua... De onde tu começou? Tu já pensava em empreendedorismo?
Eu sou uma cidadã do mundo. Eu sou de Londrina.
Londrina.
Eu nasci no Paraná, com uma família tradicional, né? Enfim, fui criada lá. E vim pra Porto Alegre tem 10 anos. Uhum. E vim justamente... pelo empreendedorismo, né? Movimentada a sair do meu lado executivo, conheci o Zé Carlos, nos conhecemos em São Paulo.
Eu não entendi ainda em Londrina.
Eu tinha uma carreira executiva.
Carreira executiva,
né? No mercado financeiro. Então eu saí do Itaú, fui pro Citibank, no Citibank eu já tava ali num viés diferente, buscando outros caminhos. Legal. Quando eu conheci o Zé Carlos em São Paulo, e ali a gente começou a tratar de negócios para empreender em conjunto.
Entendi.
Vir para Porto Alegre foi uma decisão combinada em função dos filhos, né? Mas a visão sempre foi São Paulo e a gente segue pensando assim. Até porque a gente tem um pouco de velocidade nas coisas ali e São Paulo é um meio,
um polo, né?
É onde acontece.
São Paulo, Minas Gerais também é muito aquecido.
É dinâmico,
Exatamente. É porque eu também te perguntei isso para tu traçar um paralelo, então, entre, a gente tá falando sobre entre estados, mas entre o Paraná e o Rio Grande do Sul, qual tu acha que respira mais o empreendedorismo e conversa mais sobre o empreendedorismo ou tu acha que não tem tanto?
Aqui no Rio Grande do Sul tem mais capital, então as pessoas têm a veia empreendedora, mas tem um aspecto um pouco mais voltado para a raiz, que a Pri me perguntou aqui sobre o medo de empreender, né? Tem mais disso, mas tem mais capital. Então, eu já vi empreendedores aqui sustentar o empreendedorismo no saldo negativo por orgulho ou medo de dizer que não deu certo, né? Já em São Paulo, Paraná, não deu certo, fecha, vai fazer outra coisa, não tem muito o que fazer. Porque não tem essa cultura mais rica, no sentido família, né? Aqui tem mais herança, tem mais herdeiros, tem mais famílias com bens, com posses. E acho que é o Rio Grande do Sul e talvez Minas também seja um estado assim, né? Aí os outros estados, eles estão mais voltados para negócios, uhum, serviços, né? E tem um aspecto um pouquinho diferente aí. Eu acho que a gente corre mais riscos, né? Em outros lugares. Aqui não, aqui você é mais detentor.
Entendi.
Né? Mas um outro aspecto que tem aqui, não tem lá, é o aspecto que eu conecto ao clima. Aqui faz frio. Quando faz frio, a gente fica mais em casa. Quando a gente fica mais em casa, foi o que aconteceu na pandemia, a gente procura coisas boas para fazer.
Comportamento.
Então a gente trabalha um pouco mais. Aqui o pessoal trabalha mais. O pessoal baixa a cabeça e vai, né? Fixa, uhum, né? Do Paraná para cima ali tem happy hour todos os dias, né? Então, às vezes a pessoa se perde um pouco, se desfoca, porque o amigo foi pro happy hour de segunda a segunda e eu quero também, né?
Sim, quero me incluir no grupo.
É uma convivência em sociedade. E todos nós somos seres sociais e a gente vive, nasce em sociedade. Zero de problema nisso. O problema é o que eu faço com isso, né?
Muito interessante. E até acho que a Pri tem uma boa pergunta, né? Relacionada a uma data que tá chegando também, né?
Exatamente, Matheus. Esse domingo é Dia das Mães. Então eu tenho duas perguntas que têm conexão uma com a outra. A primeira, Ju, é o que é ser mãe pra ti? E a segunda, que tem tudo a ver com o nosso assunto também, é como conciliar. Qual a dica que tu pode dar e como é que tu lida com isso? De conciliar a maternidade com a carreira profissional. A mulher consegue isso?
Total.
Qual é o maior desafio?
Óbvio que consegue. Eu vou começar pela resposta positiva, óbvio, né? Consegue sim, tenho certeza que sim. E digo mais, ter um filho é um impulsionador para a mulher. Ter um filho é você olhar para aquele serzinho, né? E ser exemplo, ser participativo, saber que depende de ti, né? Financeiramente, culturalmente, emocionalmente. Então, vem de ti o exemplo. Então, você busca ser uma pessoa melhor, né? Eu já vi muitas mães chorar de costas para o filho não ver, né? É um jargão, vamos dizer assim.
Claro.
Mas eu já vi, né? E acho que nós mulheres somos capazes de fazer isso, porque a gente não desiste, principalmente quando a gente tem uma vida dependendo da gente. E o que é ser mãe, né? Ser mãe, para mim, é uma dádiva. Não tem outra palavra que represente melhor. Ser mãe é uma dádiva. É você, a longo prazo, poder ver o fruto dos teus ensinamentos, né? É você poder deixar a essência do amor verdadeira plantada numa pessoa, né? E aí vem um projeto de vida que é algo muito maior, é algo muito, né, sublime, é algo que não se explica, né? Que é a maternidade.
Que lindo. E a Pietra, acredita que ela quer seguir teus passos? Ela já fala na carreira que ela quer seguir?
A Pietra é muito criativa. Muito criativa. Às vezes até falo, meu Deus, como assim? De onde veio, né? E ela tem, como eu comentei aqui na parte 1, né? Ela tem a tecnologia pelo desenvolvimento natural da degeração, talvez, né?
Claro.
E ela tem o lado humano. Então, eu acho que ela tem os dois suprimentos importantes e necessários que eu citei aqui à disposição dela. O que ela vai fazer com isso? Não sei, mas ela tem à disposição. Eu acredito que sim, né? Prefiro não dizer isso para ela hoje, para não tendenciar, mas ela observa muito, ela tem um coração gigante, né? De muita compaixão. Então, ela vai precisar achar um assunto que seja fluido para que ela possa executar esse talento dela, né? E na tecnologia, ela é um avião. É um avião. Eu combinei com a Pietra esses dias de fazer um checklist. Ela está desenvolvendo, está com 11 anos, e ela está num momento onde ela está desenvolvendo a autonomia, né? Uhum. Então, para que eu não tenha que todos os dias cobrar dela, filha, escovou os dentes, passou desodorante, penteou o cabelo, né? Fez a mochila da escola, uhum, pegou o lanche. Então, para que eu não tenha que fazer isso todos os dias, porque é esgotante. É esgotante, porque é chato ser chato, né? E a gente passa a ser chato quando a gente repete. Principalmente quando você pega a pessoa num outro momento que não tá fazendo uma outra coisa que não é interessante, escovar os dentes naquele momento, né? Você se torna o chato da vez. E eu falei pra ela, filha, vamos fazer um combinado? Eu vou sugerir um checklist aonde você faz o teu cheque. E quando, em algum momento do cheque, você tiver dúvidas, você me pergunta. E se eu te perguntar, fez o cheque? Me responde todas. Eu não preciso ficar. Um, duas, três, quatro, dez. Né? Então fala, fez o cheque? Cheque tá cheque, né? Claro. E aí ela, feliz da vida, foi fazer a listinha dela. Ela fez a lista dela no Canvas, em inglês.
Meu Deus.
Olha.
Com acesso online.
Olha. Que orgulho.
Querida. E assim, não foi um pedido meu, eu jamais imaginei que ela fosse fazer aquilo daquele jeito. E ela me deu uma aula, um baile de tecnologia e design, sabe? Uhum. E de cheque, porque no meu cheque tinha o quê? Uns 8 itens, no dela veio com uns 15.
Nossa.
Inclusive carregar o celular e o iPad, né? Então assim, que é o interessante pra ela, né? Que fica à disposição. Mas aí a gente vê o fruto. Aí vem o lado maravilhoso de materno, que a gente começa a ver os teus ensinamentos, né? Que não tem preço. Essa receita financeira, ela não se mensura, né? Então é algo que você fala, tarefa tá cumprindo, tá se cumprindo, né? É maravilhoso.
E tem muita gente que pensa, né, Ju? Ah, vou ter um filho, mas isso vai me impedir de crescer, de ser reconhecida profissionalmente, de realizar um sonho. E quando, na verdade, é muito o contrário disso, o oposto disso.
Tem uma fase, né, Pri, que quando eu converso com algumas amigas, algumas conhecidas que compartilham comigo, ah, é muito difícil, filho pequeno. Tem uma fase que, de fato, a gente sai um pouquinho do centro ali, porque a gente se divide nas funções físicas, né? E isso toma tempo. Você fazer uma mamadeira, trocar uma fralda, né? Isso toma tempo. E decidir ser mãe requer pensar em tudo isso, porque a figura materna, ela tem... A figura paterna, ela nem sempre está voltada para isso, apesar da gente já ter uma sociedade pensando bem diferente a respeito, compartilhando mais essas atividades, mas ainda cai no colo da mãe, né? E aí ela se confunde por isso. E quando ela tem que tirar X horas por dia para se dedicar ao filho, e se ela não se dedicar, vai ser a frustração, né? É a pergunta que você me fez. Já teve medo de
fracassar.
Né? Fracassar, de não dar certo, de não rolar. Um filho, você não tem a chance de não dar certo, de fracassar. Entendeu? Então, por vezes, eu vejo as pessoas confusas, e não é confusas. Quando elas estão confusas, elas já estão se respondendo que não. Porque exato, nesse assunto não tem confusão.
Até,
né?
Nesse, traçando esse paralelo, pra ti não sei a não?
Pra mim, depende do assunto. Depende do assunto. Na vida pessoal, eu não arrisco dizer que não sei a não. Uhum. Porque a gente tem muitas cabeças e emoções. Né?
São a gente não vive sozinho.
A gente não vive sozinho. No negócio, o não sei pode ter certeza que mora...
Tem mais pro não do que pro
sim. Mora alguma coisa te dizendo que não. Né? É, se tá dentro de você e é um aspecto pessoal da falta de decisão, ainda assim é um não. Né? Agora, na vida pessoal, acho que tem mais, tem bastante elementos aí para se dizer que um não seria não.
Legal. Até a gente tá se encaminhando também pro fim aí do nosso programa. Qual é o grande insight, o grande livro que vem em mente, assim, na cabeça da Ju agora, sobre recomendar pra galera que tá assistindo?
A título de aprendizado?
É, a título de empreendedorismo mesmo.
Sabe, Matheus, que eu acho que o livro ideal é aquele que te pega no momento ideal.
Boa, tá, uma resposta que a gente não ouviu aqui ainda, muito boa.
Sabe por que eu digo isso? Porque aconteceu comigo, inclusive, tá? Eu já vinha do empreendedorismo, eu já vinha de momentos de construção, eu já tinha carreira executiva, eu já trabalhava há muitos anos, só que determinados livros me trouxeram insights porque eu tava aberta para aquilo naquele momento. Sabe? Então você pode ler o livro que for, ter o conhecimento que, sabe? Ah, imaginei conhecer um pouco mais sobre neurociência. Vai lá, pega o melhor livro, o pancadão do momento. Só que se você não tiver pronto para escutar aquilo, ele não vai entrar. Eu digo, e é uma coisa que eu sempre falo para Pietra, e quando a gente ensina para filho, é legal compartilhar, porque tem muita essência nisso, mas eu digo para ela, aprender vai além da cabeça, vai além da mente. Quando você realmente quer alguma coisa, você aprende com a cabeça e com o coração, né? E eu acho que na questão de livro tem muito a ver com isso. Esteja apto e pronto. Quando você se sentir apto e pronto, você me pergunta qual é o melhor livro pro teu momento. Aí eu posso te indicar um. Né? Mas eu, né, vou te dizer, tenho diversos livros que eu sou fã, amo e volto neles, vira e mexe, que é o essencialismo. Eu volto sempre, nem que seja em trechos. Uhum. Né? Essencialismo é um livro sensacional, espetacular. O Mindset, que eu citei aqui, também é um livro sensacional. Né? Para qualquer profissão, para qualquer momento de vida, para qualquer realização que você estiver buscando. Né? Então, são livros que te embasa. E eu gosto muito da base. Eu acho que sem base você não vai lugar nenhum. As outras decisões, ah, eu preciso aprender sobre smart money. Corre lá e pega uma questão de smart money e aprende aquilo no momento, né? John Kepler é o melhor nisso, na minha opinião. Sim. Então vai lá e lê o smart money do John Kepler. Agora, base, ou a gente faz, ou a gente vai ler qualquer outra literatura e vai se dar mal.
Com certeza.
Concordo.
Exato. E uma pergunta pra finalizar, agora mesmo pra finalizar. Sucesso. Pra ti, ter sucesso é ser bem sucedido, é ser feliz? Qual é a tua definição de sucesso?
Sucesso, a gente não tem isso toda hora à disposição da gente, né? Eu sou uma pessoa do longo prazo, e o longo prazo ele tá muito relacionado com aquilo que a gente, com o saldo, né? E não com o momento, né? Então, o sucesso ele tem sim um overview, assim, do todo, aonde você colhe bons frutos de todas as áreas da tua vida, né? Se você prioriza saúde, se você prioriza dinheiro, né? Ele vai estar mais conectado a uma coisa ou outra. Para mim, sem saúde a gente não vai lugar nenhum, né? E sucesso é eu estar aqui, poder respeitar a pessoa que está do meu lado e juntos colher um bom fruto. Não faz sentido.
Exato. Boa pergunta, boa resposta, melhor dizendo. E também tem aquela situação que as pessoas falam, né? Que a ordem, né? Saúde, família e trabalho. Também concorda com essa ordem? Ou não necessariamente?
A saúde é muito mais ampla do que saúde, né?
Uhum.
A saúde, hoje, se a gente pensar, é saúde mental, financeira, emocional, física, né? Espiritual, exato, né? A gente pouco fala sobre a espiritual, mas somos seres espiritualizados, porque senão isso aqui nada faz sentido, né? E um dos livros que eu já li de capa a capa foi a Bíblia, né? E talvez tenha sido um dos livros que melhor me ensinou, né? Então eu digo que todos os outros é uma fração dali, né? De ensinamento, de enfim, e a gente fala pouco disso. E eu acho que sim, acho que tem saúde dentro desse contexto complexo.
Sim, sim, sim.
Família e trabalho. Né? E antes disso, Deus, né? Antes de tudo.
Exatamente. A gente resgatou a pergunta da Luana aqui, tá? Ela botou aqui, ó. Ju, qual a principal habilidade sua? Qual a principal habilidade sua você considera que te levou até seu momento profissional atual?
Ah, olha, as habilidades a gente... Lógico, a gente nasce com algumas e permanece com elas ao longo do caminho. Mas a gente muda. Muito.
Muda bastante.
Muda muito. Mas talvez uma das minhas melhores habilidades seja a resiliência. Né? É o fato de não aceitar o não simplesmente por ser não. Né? Eu quero entender, eu quero saber se realmente é aquele caminho, eu quero verificar se eu não posso fazer diferente, eu quero aproximar outras pessoas que queiram fazer também. Né? Então, a resiliência te leva à solução. Então, ser solutiva, e isso é uma característica muito forte em mim,
talvez
tenha me feito chegar aqui.
E aí, essa resiliência da Ju tá muito atrelado a não fracassar. Uhum. Se tu é resiliente, tu não tem medo. Tu sabe que tu vai se levantar.
É porque não terminou ainda, né, Pri? É. Se tomou um tombo, não quer dizer que fracassou. É não. Que é só um tombo.
É só uma vírgula.
É só um tombinho. É, vamos lá. Ralou, passa um esparadrapo ali por cima e vambora.
Certo.
E vai embora. E também é importante também saber conviver com o frio na barriga, né? Acho que a partir do momento que tu perde o frio na barriga, o gostinho ali de ter essa persistência, essa resiliência, acredito que perde um pouco do sentido do teu propósito, né, do teu sonho.
É, aí é uma necessidade que eu tenho, tocou num ponto muito importante, é uma necessidade que eu tenho, é de ser apaixonada, estar apaixonada pelo que eu estou fazendo, aonde eu estou me dedicando. Isso realmente é algo que move e dá velocidade. Né? Junto com a resiliência, para aguentar os tombos, né? Vem a questão aí da velocidade, do olhar, né?
Ser produtiva, né?
Isso aí.
E colocar amor em tudo que faz. Isso é importante.
É um tempero, né?
É.
Exato. Mas então é isso, eu gostaria de agradecer muito a Ju aí pelo tempo. É porque o tempo é o nosso bem mais precioso.
Eu posso convidar o pessoal para ir para as redes?
Claro,
posso?
Com certeza. Vai lá, câmera 2 aqui, tá contigo.
É. Entra lá, gente, nas redes, a Ju Tescaro no pessoal. Eu compartilho minha vida, compartilho um pouco de essência.
Conteúdo diariamente.
É diário. Tem business, tem lifestyle, muito ligado a como eu sou, como eu levo a vida, né? É, tem um pouco de família, tem um pouquinho de tudo a meu respeito ali. E na SpaceW tem bastante dessa conexão aqui, a respeito do empreendedorismo feminino e do empreendedorismo no sentido amplo. E tem novidade vindo por aí, gente. Nem eles sabem ainda.
Nem eles sabem.
É, tem. Tá saindo do forno aí produtos digitais perpétuos, né?
Legal.
E eu vou convidar vocês para ficarem antenados aí, que tem coisa muito boa vindo por aí.
@space_w.
Isso.
Exato. Lá no Instagram, em todas as redes sociais. O Instagram da SpaceW realmente é muito, muito legal. E a gente vai deixar aqui, nossa produção vai deixar aqui depois nos comentários o link tanto do site da SpaceW para vocês conhecerem, quanto as demais redes sociais como Instagram e também os modelos de franquia, né? Que o modelo de franquia da SpaceW é muito tentador, realmente é muito interessante, assim como todas as diversas outras soluções do Grupo Estúdio, que, voltando aqui, né? Tem mais de 40 produtos e soluções corporativas e é a maior plataforma aí de soluções corporativas do país, o que precisar, o Grupo Studio tem, tô errado?
E a SpaceW também.
E a SpaceW também. Exatamente. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Aproveitando quem ficou até o final e quem também tava no outro vídeo, curtir esse vídeo, que é muito interessante que o YouTube ele entende que o vídeo está aquecido e acaba propagando para as outras pessoas. Se inscreve no canal. Toda segunda, quarta e sexta, a gente traz vídeos novos aqui, programas novos, e também vai ter novidade por aqui, que logo mais a gente vai falar sobre franquia, vai ser um assunto bem interessante, que em breve vocês acompanham também nas redes do Grupo Estúdio, @GrupoEstúdio, que a gente também tem um conteúdo lá diário super bacana, tá bom? Até a próxima, a gente vê vocês, e muito obrigado, Pri, aí pela participação, e também por bem-vindo oficialmente. Né?
Eu que agradeço, uma boa noite, pessoal.
Obrigado, beijo, boa noite. Obrigada pelo convite. Até.
Valeu, tchau, tchau.
Tchau, tchau.